Gostaria que você abrisse no Salmo 23, por favor. Se você trouxe a sua Bíblia, abre comigo no Salmo 23. É um salmo conhecido, né? Eu já vi muitas vezes nas casas esse salmo aberto, bem na sala, né? Ou esse salmo ou o Salmo 91, está bem aberto, que traz promessas. E esse salmo tem muitas promessas para mim e para você. Vamos ler esse Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leve-me para junto das águas de descanso. Refrigere a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amados, nesse salmo a gente vê várias bênçãos. Quem gostaria dessas bênçãos? Vem várias bênçãos sobre a vida de uma pessoa. Agora, nenhuma bênção vem à toa. Diga, nenhuma bênção vem à toa. Toda bênção vem porque existe uma base. E a base para vir essas bênçãos nesse salmo é no início desse salmo. O Senhor é o meu pastor. Diga comigo, o Senhor é o meu pastor. Se nós queremos ser abençoados, o Senhor precisa ser o meu e o seu pastor. Agora, quem é esse bom pastor? Quem é esse pastor? No livro de João, capítulo 10, 4 e 5, Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Diga, Jesus é o bom pastor. Diga mais uma vez, Jesus é o bom pastor. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí começam as promessas. Há uma base para mim e para você receber promessas. Primeiro, o Senhor tem que ser meu pastor. Quantos precisam dessas promessas? Eu preciso, eu garanto que você precisa também. Aqui fala repousar em pastos verdejantes, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você está cansado, de repente Ele traz refrigério para você. Leva para junto as águas do Senhor, refrigere minha alma, guia pelas minhas justiças. Fala da bondade de Deus. Quanto precisa da bondade e misericórdia de Deus? Eu preciso, você precisa. Deus é bondoso, misericordioso. Muitas vezes nós passamos por situações, circunstâncias, quem passa às vezes? Mas Ele é tão bondoso, Ele está conosco. Aqui diz que, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mais nenhum mal, porque tu estás comigo. Às vezes a gente tem situações, não é verdade? Mas há um Deus que declara a nossa vitória: eu estou com você. Eu vou conduzir você em vitória, eu vou levar você a ter vitória em mim, eu levo você na minha mão. Há momentos, sim, difíceis em nossa vida. Mas o Senhor declara aqui que a sua bondade, a sua misericórdia está sobre nós. Me seguirão todos os dias da minha vida. Aonde eu andar, onde você andar, eu e você não temeremos. Por quê? Porque o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Amém? Quantos creem isso? Lá em João 10, 4, diz que essa ovelha segue esse pastor. E que essas ovelhas conhecem a voz do pastor. Quem é ovelha aqui? Faz um bé. Essa ovelha o quê? Segue esse pastor. E que essas ovelhas conhecem a voz desse pastor. Uma ovelha precisa ser guiada, no natural precisa ser guiada por um pastor. Não sei quanto você já viu nos filmes assim, né? Existe o pastor que guia as ovelhas, porque uma ovelha não é capaz de ser conduzida sozinha. Ela não é capaz de andar só. Ela precisa ser nutrida, alimentada, protegida, cuidada, ser sadia. Então ela precisa de um pastor. E é uma figura muito linda, porque a Bíblia usa essa figura de pastor de ovelha. Para mim e para você, nós somos ovelhas. Ele é o bom pastor. Nós somos comparados como ovelhas, por isso precisamos como ovelhas seguir Jesus. Ele é o pastor que guia nossas vidas. E nesta noite eu quero dar esse conceito de seguir a Jesus e andar com Ele. Porque quando andamos com Jesus, nós seguimos a Jesus. Jesus vai agir em nossas vidas, Ele vai mover em nossas vidas, porque nós seguimos. E todas essas promessas vão acontecer na minha vida e na sua vida. O que Jesus mais quer, que Deus quer na minha vida, na sua vida, é que nós seguimos a Ele. Em Mateus 9, versículo 9, em Mateus 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado à coleteria e disse: segue-me, segue-me. Ele se levantou e eu seguiu. Esse seguir não é você aceitar mentalmente, mas a palavra segue-me diz: ande comigo, vai progredindo, vai andando, vai sendo guiada por mim, eu vou conduzir você nos meus passos. Amados, muitas vezes as pessoas aceitam que Jesus é o Filho de Deus, e Ele é. É um bom homem, faz isso, aquilo, sim. Mas Jesus disse: não é isso que eu quero que você me siga. Segue-me, ande comigo. Não é só saber que Deus é bom, Jesus é tão bom. Sim, mas não é isso, Ele quer que nós seguimos a Ele. Porque quando andamos com Jesus, não é que você vai seguir como forma que você pensa. Pensando Jesus é bom, Jesus é tão maravilhoso, mas eu vou seguir os seus passos. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar também assim como ele andou. Eu permaneço nele, eu devo andar como? Seguindo os seus passos, como ele andou. Amém, amados? Não é apenas seguir mentalmente, estou seguindo. Não, eu ando como Ele quer. Jesus diz: eu sei o caminho para a vitória. Eu sei o caminho que te leva para a vida. E se você seguir os meus passos, eu vou conduzir você à vida eterna, ao meu propósito, aquilo que eu tenho reservado para você. Tem pessoas que dizem: há muitos caminhos. Quem já viu essa frase? Há muitos caminhos. Mas Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Mas existem muitos caminhos a ser seguidos. Não, Jesus é o único caminho. Diga: Jesus é o único caminho. Ele que te leva à vitória, Ele te conduz a pastos verdejantes, Ele te conduz às águas tranquilas, Ele te leva nos teus braços. Quando já ouviram essas frases, né? Puxa, como as palavras de Jesus são bonitas. São bonitas? Não. Uma vez eu vi alguém, eu quase comprei, né? Um CD, como é que era o nome que lá tinha uma voz bonita? Ele citava a Bíblia: o Senhor é o meu pastor. E todo mundo: nossa, que lindo! Quem se lembra disso? Cid Moreira, não era? Isso. Uma voz linda, uma voz, né, forte, né? Amados, agora, quando falamos do nome de Jesus, estamos falando da sua pessoa, da sua palavra, não é que é bonito. Como estão entendendo? Mas é bonito, olha, que bonito. Você não pode amar a pessoa de Jesus e separar as suas palavras. Eu amo Jesus, Jesus é bonito, olha só, é maravilhoso. Mas a pergunta é: você ama a sua palavra? Jesus e a sua palavra são a mesma coisa. O ensino de Jesus não pode ser separado do nome dele. Amo Jesus, mas alguma coisa que ele falou não gosto. Ele eu gosto, mas aquilo que ele falou não gostei. Precisamos entender que a pessoa e o nome e as palavras são um só. Não podemos aceitar uma e rejeitar outra. Por isso precisamos seguir a Jesus, as palavras de Jesus, a vida, a prática de Jesus. Quando ele diz: segue-me, ele está dizendo: faça o que eu faço. Ande conforme eu ando. Tem muitas pessoas, eu vou perguntar para todas as pessoas: você gosta de Jesus? Sim, Jesus, claro, eu gosto. Estou seguindo a Jesus, mas eu pergunto: você está seguindo a palavra de Jesus, a vida, a prática de Jesus? Ou você apenas gosta? Se você perguntar lá fora para todo mundo dizer: mas eu gosto. Mas você está seguindo a palavra, a vida de Jesus, aquilo que ele falou. Interessante que lá em Lucas 9, 26, Lucas capítulo 9, versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O que Jesus está dizendo aqui? Aquela pessoa que se envergonha de mim das palavras. Quando Jesus voltar, também vai ser envergonhado. Eu e você vamos ser envergonhados na presença do Pai. Que coisa! Imagine chegar no dia, Deus dizer: olha, você se envergonhou de mim, das minhas palavras, daquilo que eu tenho dito. Eu também estou me envergonhando de você. Que triste seria, não é verdade? Amados, uma pessoa que segue Jesus, ele não vai se envergonhar do seu Senhor. Uma pessoa que segue Jesus, ele não vai se envergonhar da sua palavra. Lá em João 6, versículo 60, Evangelho de João capítulo 6, versículo 60. Muitos queriam Jesus bonitinho. E Jesus começou a falar para aquelas pessoas, aquelas palavras que ele falou, começou a envergonhar, a rejeitar Jesus. Veja o que Jesus falou. Muitos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Ah, não, eu quero do meu jeito, isso não quero, porque Jesus tinha falado que beber do meu sangue e comer da minha carne, esse vai ser meu discípulo, esse vai seguir a mim. Mas duro esse discurso, eu não quero isso, porque eu quero seguir a minha vontade. E muitas pessoas dizem: eu quero que Jesus me siga, que Jesus então me abençoe aquilo que eu faço. Senhor, abençoa meu trabalho, dá-me dinheiro, abençoa minha casa, me abençoa. Tu é meu servo, Jesus. Tu está me acompanhando, tu está para me abençoar. Eu quero as bênçãos, eu quero isso de ti. Lá no versículo 66, 67, veja o que aconteceu. Muitos de seus discípulos, à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Porque dura esse discurso. Ah, não, isso aí não dá para fazer, tem que ser do meu, minha maneira, como eu acho, como eu penso. E muitos abandonaram. Muitos. Se Jesus estivesse aqui, tivesse falado esse discurso, essas palavras, o que ele diria de nós? Quem sabe muitos se levantariam: estou indo embora. Eu não quero mais seguir Jesus, não, é muito forte. Dura esse discurso, eu não quero isso. Jesus se volta então para os seus discípulos, ei, aqui no versículo 67. Ele perguntou Jesus aos 12: porventura vocês também querem retirar-vos? Outras palavras, vocês querem me abandonar? Vocês querem também isso? Qual foi a resposta de Jesus? Só tu tens as palavras da vida, para onde iremos? Em outras palavras, disseram: Senhor, só tu tens salvação, só tu tens resposta para nós, só tu tens vida para nós, só tu tens coisas que só tu podes preencher. Para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida, Jesus. Só tu, Jesus. Para onde iremos? Então, muitas pessoas, elas gostam do nome que Jesus faz. E Jesus faz. Jesus é tremendo. Ele opera assim. Quantos têm experimentado isso? E muitas pessoas seguem Jesus por isso. É tremendo isso, sim, é tremendo. Mas Jesus também diz: não peques mais. Jesus também diz: olha, ande de uma nova maneira. Eu quero te ensinar como se deve andar. Eu te perdoo, eu te absolvo dos teus pecados. Você está livre. Ele também diz: olha, esse caminho que você está andando está errado, vem para a direita, vem para a esquerda, não peques mais, esse é o caminho, andai por ele. Ele não diz: vá pecando porque eu posso perdoar o tanto que quiser. Não, lembra aquela mulher que chegou para Jesus, ela chegou ao povo, o povo começou a jogar pedra naquela mulher porque era adúltera, cheia de condenação, as pessoas julgando aquela pessoa. Jesus começou a escrever no chão, ninguém sabe o que Jesus escreveu, mas eu posso imaginar, as pessoas sentenciando aquela mulher, e Jesus falou: quem não tiver pecado, tire a primeira pedra. E todos eles com a consciência, começou a pesar, começou a se retirar. Qual foi a resposta que Jesus deu para ela? Eu te perdoo, vai e não peques mais. Jesus é bom, Ele perdoa, Ele é bondoso, misericordioso, sim, mas vai, não peques mais. Por isso, eu preciso falar, agir, não posso mudar as palavras de Jesus, eu não posso mudar a mensagem de Jesus, eu não posso dizer, ah, Jesus, eu quero, mas eu quero viver do meu jeito. Ah, eu amo Jesus, mas eu quero viver do meu jeito. Essa parte de Jesus eu gostei tanto. Mas esses dois pontos, não. Não estou entendendo. O nome nós amamos, mas a prática, as palavras, rejeitamos muitas vezes. Foi aqueles muitos abandonaram. Muitos abandonaram. Abre a tua mão, vamos declarar o seguinte nessa noite, diga: Jesus, o meu compromisso é contigo, no teu nome, com as tuas palavras, com a tua vida, eu vou praticar a tua palavra, não envergonhar, esse é o meu compromisso contigo, em seguir o teu caminho. Sabe, quando você tem esse compromisso, vai te levar a um novo nível, de fazer com que tudo que esse Salmo 23 diz, se cumpra em você, se torne uma realidade em você. Porque você está dizendo, o Senhor é meu pastor. Todas essas promessas que vemos aqui, são para aqueles que o Senhor é meu pastor. Lá em Mateus 8, 18 a 22, Mateus capítulo 8, versículo 18. Jesus, vendo muita gente ao seu redor, ordenou que passasse. Mateus 8, 18. Mateus 8, não, 8, aqui está 18. Mateus 8, capítulo 8, versículo 18. Vamos lá acertar isso. O que vemos nessa passagem, eu acho que eu peguei errado aqui, Mateus 8, 18, muita gente queria seguir a Jesus, e algumas pessoas se ofendem com Jesus, não é isso? Ordenou que passasse para outra margem. Vamos ler então, se é isso aí, vamos ver, continua, 19. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a esse mesmo: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu estou pronto para te seguir, mestre. Aonde tu fores, eu vou te seguir. Qual foi a resposta? Veja aqui. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro discípulo disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe para Jesus: Segue-me, segue-me, e deixe os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Estou pronto para te seguir, Senhor. Aonde tu fores, eu te quero. Ah, é? O outro chegou: Senhor, eu quero seguir, mas deixa primeiro sepultar meu pai. Ué, não podia nem sepultar o pai. Que isso, Jesus? Que fala de amor? Que coisa? Então não posso nem sepultar meu pai primeiro? Mas o que Jesus está dizendo aqui? Eu estou caminhando e estou indo. E se você quiser seguir a mim, esse momento, essa é a hora. E se você perder essa hora, você não vai me seguir depois. Você não vai me acompanhar depois. Você vai dizer: sabe, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho marcado um churrasco com meus amigos, agora não posso. Eu tenho que chegar em casa, tenho tantas coisas para fazer. Você começa a dar desculpa. Ah, eu tenho trabalho, eu tenho isso. Depois eu vou te seguir. Antes as minhas coisas, meus projetos, eu tenho coisas para fazer. Eu tenho situações para resolver. Agora, não tem nada de errado sepultar o pai. Tem que ser sepultado. Não tem pecado nisso. Mas quando você põe as outras, as pessoas, as coisas em primeiro lugar, antes de seguir a Jesus, isso é o problema. O que Jesus estava dizendo aqui, a prioridade é minha. Se você quer seguir a mim, você tem que ter prioridade, primeiro tem que ser a mim. Não as coisas. Não as coisas, segue-me agora. Muitas pessoas dizem, um dia eu vou seguir Jesus, mas deixa eu fazer as minhas coisas primeiro. Eu me lembro uma história, quando era jovem, eu estava vendo uma pregação, e aquele pastor falou que tinha um jovem, que um pregador ministrou a ele, vem para Jesus. Ele disse, não, eu quero me divertir primeiro, eu quero ter uma vida, um dia lá na frente, quando ficar mais velho, ficar bem veinho, eu vou seguir a Jesus, eu vou aceitar Jesus. Ele saiu daquele ambiente, quando foi atravessar a rua, um carro pegou ele, e ele perdeu a vida. A gente pensa, poxa, um dia eu vou seguir, um dia eu vou decidir. Um dia. O que a gente faz, muitas vezes as coisas são mais importantes, vêm à frente de Jesus. Muitas pessoas não têm prioridade em Jesus. O trabalho é mais importante, as situações, tem coisas. São mais importantes, tem que fazer. Mas Jesus diz, não, primeira coisa sou eu. As pessoas não são mais importantes que Jesus. Ah, pastor, não é importante? Lógico que é. Ah, mas divertir-se é mais importante que Jesus. Não que isso não é importante. Tem seu lugar. Família é importante? Lógico que é importante. Trabalho é importante? Lógico que quem não trabalha não come. Tem seu lugar. Mas Jesus tem que estar na nossa frente. Quando se diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, que prazer vou estar na casa do Senhor. É mais importante estar na casa do Senhor que ficar dormindo. É mais importante estar na casa do Senhor que ver o jogo do teu time. Como estão entendendo? É mais importante que um churrasco, uma picanha? É mais importante? Lógico que é mais importante. Qual é a minha prioridade? Qual é a sua prioridade? Por isso que Jesus disse, deixa os mortos sepultar os mortos. Não tem mais vida mesmo? Você deveria de falar de mim antes, agora não tem mais, não pode ouvir. E a Bíblia diz, morrer uma só vez, depois disso o juízo. Não adianta mais agora, já morreu. Você tem que ter prioridade em vida, não depois. Não depois. Hoje é o dia de seguir a Jesus, não amanhã, não depois. Não depois das outras coisas, mas hoje. Nós precisamos escolher como prioridade o reino de Deus. Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. É como esse salmo também diz, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí vem as promessas, Ele me leva a pasto verdejante, me leva às águas tranquilas, Ele me leva a ter vitória, me leva até a presença dEle, a misericórdia, a bondade vai me seguir todo dia. Ele tem que ser minha prioridade. A vida cristã, amados, é você escolher a Jesus como prioridade em sua vida. Ele não pode ser segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas sempre tem que ser prioridade. Por quê? Porque se não for, em determinado momento da tua vida, você deixará de seguir a Jesus. E muitos deixam. Muitos começam bem, ah, eu recebo Jesus, oh, meu Deus, eu fui para o encontro, Jesus é tudo a minha vida, ele me libertou, ele falou. Mas com o tempo as coisas começam a perder a prioridade. Ele se torna o segundo. Oh, Jesus, me segue, me abençoa. E a oração, o Senhor me abençoa, dá-me isso. Oh, dá-me mais dinheiro, dá-me emprego, dá uma família boa, dá isso. Oh, Deus. Mas a pergunta é, estou caminhando com Jesus, seguindo a Jesus? Ou quero que Jesus siga os meus passos? Quando sabe que Ele é mais importante para mim. Então o que vemos, amados, uma prioridade de urgência precisa hoje. há uma decisão que nós precisamos fazer. Uma decisão interna lá dentro. Jesus disse: segue-me, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Segue-me, vem atrás de mim, eu vou te mostrar o caminho da vida. Venha, segue-me. Ah, mas eu estou seguindo, mas como estou seguindo de longe, Jesus? De longe. O povo de Israel, eles não queriam chegar perto de Jesus, de Deus. Ficavam de longe. Desarmaram a tenda não longe do acampamento. Eles podiam chegar na presença onde dava para chegar mais perto, mas não. Moisés, vai tu, não queremos chegar perto. Porque chegar perto são aquelas pessoas que dizem: o Senhor é o meu pastor. Esses chegam perto. Os outros, de longe. E a pergunta é: você está longe ou está perto? O que você quer servir? Como você quer andar? Como é a tua vida? Como você está seguindo Jesus? Como? Se Jesus não for o teu bom pastor, e você não for uma ovelha que segue, esse Salmo 23 não vai acontecer na sua vida. Vai começar a faltar as coisas, você vai não repousar em pasto verdejante, não vai ser alimentado espiritualmente, você vai ficar seco, não vai ter descanso, você não vai ter a tua alma refrigerada, não vai ser guiado. Aqui diz ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, você vai ser uma pessoa com medo, receoso, não vai ter esperança na tua vida. Aqui diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Quando você está em dificuldade, a unção não vem, a presença de Deus não vem, a bondade e a misericórdia não vai te seguir todos os dias da tua vida, e você não vai habitar na casa do Senhor. Só vão habitar na casa do Senhor aqueles que dizem: o Senhor é meu pastor, porque eles querem andar com o Senhor. Quantos estão entendendo? Aqui em Mateus 16, 24, Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 7, 13. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Essa passagem diz que muitos acertam, entram pela porta larga. Ah, eu quero andar no meu jeito. É a porta larga, e muitos entram, mas poucos entram pela porta estreita. Eu pergunto para você: você faz parte dos poucos, ou você já decidiu na tua vida: eu quero andar nos caminhos do Senhor, eu quero seguir Jesus, eu quero fazer que o Senhor seja o meu pastor, eu sou uma ovelha que precisa dos cuidados dele. Como estão entendendo? Amém? Quem você quer ser? Você faz parte desses poucos que entram pela porta estreita, ou aqueles muitos que entram pela porta larga? Feche os teus olhos onde você está nessa noite, por favor. Decisões na nossa vida são muito importantes. Eu creio que andar com o Senhor é cada dia, cada momento, eu preciso decidir. Cada momento eu preciso decidir quem eu vou seguir. Eu creio que a decisão mais importante que alguém pode fazer é de Jesus o seu bom pastor. Reconhecer que eu sou uma ovelha que precisa dos cuidados dele, precisa ser guiada por eles, da direção dele, dos cuidados. E muitas vezes o que acontece é porque uma ovelha, ela cria muita lã e ela precisa ser tosqueada. E o pastor faz isso. Porque se não fizer isso, ela morre. E o pastor sabe que precisa agir nessa ovelha. Sabe, amados, o bom pastor, ele conhece a sua vida. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que está na sua vida, o que não está, o que você precisa, o que precisa ser tirado. Porque ele quer te levar à vida eterna, ao propósito. Por isso nós precisamos de Jesus, nosso pastor. Só Ele nos conduz ao Pai. Ele é o único caminho. Ele é o único que nos conduz ao Pai, à vida eterna. E cada dia você precisa, cada momento, você precisa desse pastor. Ontem dizia: Jesus, me ajude nisso, mostra-me o que devo fazer. Guie-me, pegue na minha mão, Senhor. Às vezes vem lobos querendo atacar você, o bom pastor ele cuidava das ovelhas, não permitia que nenhum animal, um leão, viesse e devorasse as ovelhas. Davi fez isso, ele estava cuidando das ovelhas. E vem um leão querendo atacar, ele matou aquele leão para defender as ovelhas. E Jesus está olhando para você: eu quero cuidar de você, eu quero cuidar de você. Eu quero agir na sua vida. Mas Ele só pode cuidar se a gente for a ovelha dEle. Aquelas pessoas que dizem: o Senhor é o meu pastor. Todas essas promessas vão vir para você. Todas. Pastor, por que não tem alcançado isso? O que vem primeiro na tua vida? O que é importante na tua vida? Eu creio que nessa noite, o bom pastor está aqui e está dizendo para cada um de nós: venha ser uma ovelha verdadeira, que me segue, não de longe, mas de perto.